Nossa conversa de hoje faz parte de um estudo contínuo que realizamos na Sampol por meio dos High Impact Programs, ou nossos programas de alto impacto, onde analisamos de forma contínua as tendências não só do mercado, mas também de transformação da sociedade. Sejam bem-vindos. Eu sou José Cláudio Sicurato, sócio fundador e CEO da Sampol Escola de Negócios e do LIT. E hoje eu conto com a presença da Cristiane Achê, uma grande amiga que é diretora do Advanced Boardroom Program for Women, o ABPW, da Sampol. Oi, Cris, tudo bem?
Tudo bom, Zé Cláudio. É um prazer estar aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho de um tema que ambos gostamos, né? Diversidade.
É verdade. E não é só um tema que a gente gosta. É um tema que a gente estuda continuamente na Sampol por meio dos High Impact Programs, ou nossos programas de alto impacto, onde nós analisamos de forma contínua as tendências e transformações do mercado e da sociedade. Começando nossa conversa, Cris, eu acho que o primeiro grande ponto quando a gente pensa em conselhos de administração é a questão da diversidade, algo que vem sendo muito discutido e não tão implementado como nós dois gostaríamos. Como é que você enxerga essa questão da diversidade?
A diversidade ela é essencial, tá? Quer seja nos conselhos, até para estabelecer estratégias para as empresas, mas as organizações, de uma forma geral, têm que buscar diversidade. E não é só pelo bel prazer, ela tem que buscar a diversidade porque vai gerar negócios no final do dia. E a diversidade lato sensu, uma diversidade de gênero, que é a mais evidente, a racial hoje em dia muito em voga, mas também a diversidade geracional, a diversidade social, diversidade de perfis técnicos e principalmente uma diversidade de soft skills. A gente vai tratar mais da diversidade de gênero, até porque tenho a plena convicção que a mulher pode e está sendo a porta de entrada de outras diversidades.
É verdade, Cris. Eu vejo a importância da diversidade, principalmente por questões colaborativas. Num mundo cada vez mais horizontal, onde as relações se constroem em conjunto, né, de forma ampla e com a participação de todos, a diversidade ajuda muito pelas diferenças, pela pluralidade de pensamento. Mas a diversidade de gênero, talvez, ela tenha um valor especial, ela tem um caminho que já está começando a ser pavimentado.
Começar pela diversidade de gênero está se mostrando um pouco a porta de entrada para as outras diversidades. Então, o fato de eu ter uma líder, uma CEO numa empresa mulher, e a gente tem vários exemplos, eu podia citar a Tânia Consentino, Paula Belize, Paula Pascoal, todas elas, curiosamente, no mundo da tecnologia, elas trouxeram esse olhar de diversidade para a empresa delas. E no conselho, a gente tem percebido, infelizmente, poucos conselhos têm chairman, né? Já pela ação, a gente vê que não é muito lugar de mulher por enquanto, né? A chairperson dos conselhos é a porta de entrada das diversidades, sem sombra de dúvida. Existe uma propensão para a gente ter mais empatia pelas outras diversidades. Então, trabalhar nessa via é um bom caminho.
O mercado tem reconhecido ações de diversidade. Me parece que quanto mais diversidade é gerada. Como é que os investidores, as instituições financeiras e outros stakeholders importantes têm se manifestado com relação à diversidade, Cris?
Nós estamos vivendo um momento absolutamente fantástico, onde diversos manifestos estão sendo apresentados de instituições muito sérias, investidores, bancos, muito no sentido de um ativismo considerável. Nos últimos 3 anos, a gente percebeu as cartas do BlackRock, Goldman Sachs, uma série de empresas e instituições, stakeholders de uma forma geral, negando investimento ou afirmando que não investirão em empresas nas quais não tem uma diversidade de gênero em seus conselhos. E é muito curioso, né, porque agora está tendo uma série de IPOs aqui no Brasil e o número de fundos ou de empresas que têm me contactado para indicar mulheres porque não querem lançar o IPO sem mulheres nos conselhos tem sido muito muito crescente e é bem impressionante. Falando de outros stakeholders, como você mencionou, está havendo também um ativismo forte por parte dos consumidores. O consumidor só compra a marca que ele se identifica, onde a diversidade esteja presente, inclusive alguns estudos comprovando que 62%, por exemplo, da geração Z, está disposta a pagar mais caro por um produto que seja dentro da visão dele de diversidade, ESG, enfim, tem sido muito marcante.
Essas são mudanças muito fortes, né? Que nós não víamos há poucos anos atrás, né? De ver investidores, instituições financeiras e até os próprios consumidores se manifestando dessa forma. Você acha, Cris, que isso tem um pedaço que é tendência, que é uma aposta de benefícios para a organização, para a companhia? E quanto desse movimento se reflete em impactos das mulheres nos conselhos de administração?
A tendência ela é clara, começou em pequena escala nos últimos 3 anos, catalisada pela pandemia de uma forma profunda e muito objetiva. No OB, uma certificadora que nós lançamos, que reconhece empresas nas quais tem no mínimo 2 mulheres no conselho, nós fizemos uma pesquisa agora durante a pandemia e todas as empresas que tinham selo OB tinham feito ações consistentes e coerentes durante a pandemia. Não quer dizer que só tenham feito ações fortes durante a pandemia porque tinham mulheres no conselho, não tem causalidade, mas no mínimo uma correlação. Então isso a gente tem percebido que empresas cujos conselhos têm maior diversidade de gênero têm tido ações mais empáticas e têm gerado mais PIB. Quantificar o impacto financeiro dessas mulheres em conselho ainda é um grande desafio, mas que será resolvido. Concretamente, diversidade beneficia inovação. Se só estivermos cercados de pessoas que pensam como a gente, nunca teremos marcos significativos de avanço de inovação.
E eu acho que essa é a grande contribuição que as empresas de fato estão precisando. Se no pré-pandemia o desejo de inovação, de endereçar a transformação digital, já era um desafio da economia para as organizações de forma geral, com a pandemia o impacto de buscar inovação ficou ainda muito maior. A diversidade em conselhos, ela também foi impactada pela pandemia?
Durante a pandemia, os conselhos agiram de uma forma muito diferente, né? As lideranças nas organizações contaram muito mais com o apoio dos conselheiros, né? As reuniões passaram a ser quase semanais, houve uma interferência muito grande. E aí, curioso, se a gente comparar a crise de 2008 com a pandemia agora em 2020, foi preponderantemente forte a figura do CFO na crise de 2008. E na pandemia, o grande herói foi a pessoa que ocupou o espaço de olhar para as pessoas. E isso é uma característica muito feminina. Não quer dizer que só as mulheres tenham essa característica, né? Mas é uma característica extremamente feminina e empática, né? Então, as mulheres efetivamente tiveram um papel diferenciado nos conselhos durante esse momento de pandemia, sim.
A colaboração também é uma característica muito forte das mulheres e a pandemia certamente deve ter acelerado a necessidade de colaboração. Cris, como é que você vê a colaboração no contexto dos conselhos?
Colaboração passou a ser grande motor de todas as organizações, né? A gente passou de um modelo de liderança por hierarquia para liderança por exemplo, e com muito mais divisão de responsabilidades e de inspiração. Isso posto, voltando a mais uma habilidade comportamental, né, que são os soft skills e agora chamados soft powers, é uma característica muito forte da mulher. No mundo pós-moderno, colaboração tem se mostrado efetivamente essencial. E a mulher é uma catalisadora dessa habilidade comportamental, que agora estamos chamando de power skills, né? Eu tenho percebido, através das comunidades que estão sendo criadas, eu participo de várias comunidades, eu lidero, evidentemente, a da BPW, mas participo de outras comunidades femininas de colaboração, tipo WCD, Women Corporate Directors, uma série de comunidades. e a gente percebe o quanto essa colaboração está sendo útil do ponto de vista pessoa física, né? Mas como pessoas jurídicas também, né? Está gerando uma série de negócios, está gerando uma série de impactos sociais, enfim, esse papel de comunidade, de reflexão colaborativa está sendo sensacional. E até de exemplos de umas comunidades com as outras, né? Essas interações, eu entrei recentemente numa comunidade ESG, é absolutamente fantástica, onde alguns modelinhos estão sendo replicados, também em inovação e com muita participação de mulheres.
E Cris, qual a realidade da diversidade de gênero nos conselhos do Brasil?
Bom, Zé Cláudio, a fotografia é feia. Pegando as empresas listadas no Brasil, o melhor índice para isso é o índice Teva, é uma pesquisa que inclui todas as empresas listadas, exceto as que estão em liquidação ou recuperação judicial. Das 275 empresas listadas, só 10,9% vagas ocupadas por mulheres. 50% das empresas listadas não tem nenhuma mulher no conselho. Pouquíssimas, né? São 204 vagas ocupadas por mulheres. E, curiosamente, nessas vagas, elas são ocupadas muitas pelas mesmas mulheres. Quer dizer, cada mulher tem 3,6 conselhos. É uma coisa muito significativa. Se a gente pegar conselhos mais lato sensu, a gente chega a um número, de acordo com o último estudo da Spencer, de 9,8%, considerando que 3% são de mulheres membros das famílias empreendedoras, faz com que esse número fique muito menos significativo, né? Precisamos efetivamente muitas ações, utilizar aí os canais que estão sendo muito fortes, o ativismo de uma forma sensível. Precisamos capacitar mais mulheres, embora já tenha um número absolutamente gigantesco, mas mesmo assim passa pela capacitação e passa sobretudo pela conscientização da importância, por tudo que nós falamos, de termos mais diversidade no conselho, por enquanto de gênero, muito em breve outras diversidades.
Excelente, Cris. Acho que é uma grande corrida. Como você falou, a foto não é boa, mas o filme é bastante animador. Eu acho que tem sementes muito positivas sendo plantadas para que a diversidade de gênero aumente, abra portas para outras diversidades e a gente consiga ter conselhos de administração cada vez mais produtivos, que vai refletir, no fundo, em todo o ambiente organizacional aqui no Brasil. Bom, com isso chegamos ao fim desta conversa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, especialmente você, Cris, pelos insights, por compartilhar com a gente toda a sua experiência com relação a esse tema.
Obrigada, Zé Cláudio, e todos que estão nos ouvindo. Muito importante a gente, nesse momento, ter algumas fontes de inspiração dessa diversidade. Recentemente fiquei muito emocionada com a posse aí da Kamala e que ela abra muitas portas e muitas inspirações, não só nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil. Obrigada a todos por esse tempo passado junto, foi realmente um prazer.
Espero que todos estejam realmente se sentindo inspirados e que consigam abraçar essa iniciativa de diversidade. E é por isso que eu convido vocês para conhecer os programas de alto impacto da Sampo, que preparam você para o hoje, para o amanhã e para o futuro. Especialmente você, mulher que está numa posição de alta liderança, conheça o Advanced Boardroom Program for Women, o ABPW, que além de ser uma das mais representativas comunidades de mulheres executivas, prepara você para assumir posições em conselhos. Mais debates como este você encontrará em nos outros podcasts da Sampo, apresentado por mim, José Cláudio Securato. Até a próxima!